Fala pessoal, salve salve simpatia, estamos aqui de novo para o episódio 8 da temporada 2 do Mapa da Copa. Porque o Mapa da Copa tá assim agora, tá que nem Netflix, Amazon Prime, é por temporada. Marcos Bertoncello, tudo bem?
Tudo bom, Léo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um Mapa da Copa especial, já projetando a próxima rodada de Libertadores, mas Leonardo falando muito dos Pibes de Ouro, as joias sul-americanas que brilharam na última rodada da competição, Leonardo.
Ai, tá cheio de diamante nessa Libertadores e assim, aproveitem para ver agora, porque boa parte deles já está inclusive vendida, Cristiano Munari.
Olá, Léo, tudo bem, tudo certo? Camisas 8, eu sempre confundo, tu era em Barcelona, quem era o 8, Xavi ou Iniesta? Porque um era no Barcelona, na seleção, eles invertiam na seleção, né? É.
O Iniesta na seleção era 6.
E o Iniesta na seleção 6.
E o
Xavi
no Barcelona 6.
E aí 8, é Xavi.
Aqui na Espanha, e no futebol, acho que no argentino também, né? O 5, que é uma função de pensador do time, eles levam muita, eles valorizam muito essa função, ele é o 6, né?
Sim.
Eles chamam pela numeração.
Na Itália, o 6 é meio campista. O 5 é zagueiro. Na Argentina, o 5 é o 5. O 6 na Argentina é zagueiro.
É zagueiro.
É zagueiro. É,
aqui na Espanha, o 6 é esse cara que joga na cabeça de área. É, o Felipe Duarte não está conosco, mandou uma gravação, até eu ouvi, vocês largaram antes a gravação.
Licença. Aqui que é o portão 17, terminal 2, minha poltrona é 5C. Oh,
olha,
é aqui?
Só!
Ele tá de volta, finalmente.
Que maravilha!
Ele voltou.
Eu achei que aqui era o Aeroporto Salgado Filho, o estúdio da Rádio Gaúcha, então. É isso? Tô de volta, mas já tô viajando de novo, só pra avisar vocês, tá? Tô de volta ao trabalho e já tô embarcando, hoje é? Que dia é hoje mesmo?
Quarta, dia 1º de maio.
Sexta-feira eu viajo de novo.
Vai pra onde? Oliveira.
Vou pra Belo Horizonte.
O que tem lá?
Vou cobrir um jogo do Campeonato Brasileiro, mas daí não é assunto pro podcast, né?
Sabe que eu tava... O melhor time do futebol brasileiro hoje.
O melhor time do futebol brasileiro é o Atlético Mineiro.
Tu que falaste isso.
Falei,
no último Mapa da Copa.
Do tu falaste Brasil. Isso.
Foi tu.
E sabe que eu tava curioso? Que a gente tava sempre...
quanto tempo o Milito conseguiu treinar o Atlético Mineiro? Quantas horas ele teve que treinar?
Eu sei que... Será que foram 8 horas?
Meia hora.
O Milito tá curioso que a gente tava procurando jogadores com a número 8.
Certo.
Pra citar agora, né, Martinelli do Fluminense, campeão da última Libertadores, Zé Rafael do Palmeiras, campeão anterior, do Flamengo, 8, era o Thiago Maia que tá no Inter, né?
Eu acho que o Thiago Maia...
Curioso, porque o camisa 8...
Ou o Gerson, talvez.
Não, o Gerson 2022 não tá.
Ah não, digo 2019.
Era o Gerson. É. O curioso é o camisa 8 do Atlético Mineiro, tão elogiado por vocês e por mim, claro.
Certo.
O camisa 8 tá em Porto Alegre agora, é o Edenilson.
É o Super Ed?
O Edenilson, esse número vai ser, a partir das oitavas, o Atlético vai preencher com uma contratação ou com algum outro jogador.
Com alguém da base.
Interessante.
Pode ser.
Da base. Com alguém da base.
Dos jovens? Opa, jovens? Não? E aí, Léo?
Acredito que sim. O Atlético, aliás, por exemplo, o grande destaque da Liga Espanhola e um dos destaques da temporada europeia é um garoto que foi lançado pelo Atlético com 16 anos.
Savinho do Girona.
Sim, é verdade. Tem o Rubens agora. Tem
Alisson.
Alisson. Que é muito bom jogador.
Lançado pelo Felipão, né? E agora
o Alisson, pelo Milito. Parte da decisão do Felipão, porque o a gente falou do Edenilson que veio agora. O Pavon, ele perde, o Filipão aceita e a direção do Atlético negociar o Pavon porque queria abrir espaço para o Alisson. É. Então, podemos abrir, negociar o Pavon com o Grêmio por conta do Alisson. O Alisson agora, com a chegada do Milito, ele até perde um pouco de espaço, entre aspas, porque o Milito começa a usar o Scarpa como aberto pela direita e aí o Alisson acaba não jogando. No jogo contra o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão, o Scarpa jogou como lateral esquerdo.
Como?
O Alves,
como quê?
Lateral esquerdo.
Botou o Alves
esquerdo.
Meia armador com lateral esquerdo.
No lateral esquerdo. E aí o Alisson foi titular pela direita.
E pior, esse lateral esquerdo fez gol. É uma invenção atrás da outra.
Uma paradalice, né?
Não, e o gol do Scarpa eu gostei porque, cara, coisas que eu odeio. Transmissão de TV tem muito isso.
Tá.
Dá uma falta.
Vai criticar os colegas.
Eu critico.
A imprensa, fala.
Não sou corporativista.
Ombudsman. A imprensa.
Não, de futebol eu me irrito muito. Os caras sempre fazem piada quando vai um jogador pra trás da barreira. Vai ficar atrás, porque o Ronaldinho bateu uma vez, só o Ronaldinho bate assim. O Cuiabá não botou o cara deitado, o Scarpa bateu por baixo e fez o gol. Sempre tem que ter o cara deitado. Se não tiver o cara deitado, tu pode levar o gol por baixo. Vai acontecer uma vez a cada 50 faltas contra. Cara, sempre que tu pode evitar tomar gol, tu tem que evitar.
E por que um da barreira não pula? Se tem 5, por exemplo, o do meio não pula, por exemplo.
Como que tu acha? Que pode passar
mas
do
cara
lado,
nem sempre o cara vai pra ver até no lado.
Né? Ele põe o pé ali, põe o pezinho.
Sim, aí o cara bate por cima no meio, bem no meio. O cara não pulou. Pode acontecer.
Como é?
Não, tem que pular.
É mais difícil daí, né?
É, é uma boa estratégia.
Que loucura isso, né? Porque o Ronaldinho, ele... Eu conversei com um cara que trabalhou com o Ronaldinho aqui em Barcelona. E ele falou algo que eu não tinha pensado. Você tá falando do Ronaldinho, ele é muito amigo do Ronaldinho. Inclusive, sim, ele veio pra cá com o Ronaldinho. E disse, cara, o Ronaldinho é que nem esses artistas. O Ronaldinho é um Picasso, é um Gaudí. A cabeça dele funciona desse jeito. E se tu for ver o que o Ronaldinho fez, sempre se batia a falta por cima da barreira. Um dia ele resolveu bater por baixo.
É. Mágico, né?
E bruxo, a partir daí se criou um lance. Né? É. E a partir daí se criou um lance que todos os times passaram, menos o Cuiabá, a colocar um jogador atrás da barreira. Olha a mudança que ele fez num... E parece uma coisa simples, né? Pô, vamos, em vez de bater por cima da barreira, vão pular, vão bater por baixo. É. Mas o gênio pensa, né? O gênio pensa
fora da caixa.
Por uma mão contrária do que nós normais pensamos.
É. Posso pegar esse gancho?
Boa, vai.
Sobre o Ronaldinho Gaúcho? Porque ele casa muito bem com o episódio que estamos fazendo hoje. O Ronaldinho, eu vou colocar na mesma frase do Natan Fernandes. Tá? Como?
Calma.
O Natan Fernandes...
Os dois jogaram no Grêmio.
Perfeito.
Me afoguei com a água.
Esse é um ponto. Não se afoguem, calma. Eu vou colocar na mesma frase Natan Fernandes e Ronaldinho Gaúcho. No sentido de quê? O Natan Fernandes marcou o gol que deu a vitória do Grêmio sobre o Estudiantes em La Plata por 1-0. Sabe quantos anos tem o Natan Fernandes? 19 anos. 19 anos e 67 dias quando ele fez esse gol. Ele é o terceiro jogador mais jovem do Grêmio a marcar gol em Libertadores. O segundo mais jovem é Ronaldinho Gaúcho. Oh. O Ronaldinho Gaúcho, em 98, Grêmio e Chivas no Estádio Olímpico pela Copa Libertadores, o Grêmio venceu por 2-0. E o Ronaldinho fez um dos gols. Agora, quem é o jogador mais jovem, o PIB de ouro, a fazer um gol pelo Grêmio na história da Libertadores? Quem
tempo,
é esse cara?
Tempo! É o Lincoln.
Perfeito.
Contra o São Lourenço.
Certa resposta. Em 2016, o Grêmio enfrentou o São Lourenço no Eurogasômetro. Empatou em 1-1 e o Lincoln fez o gol. O Lincoln, com 17 anos, fazendo esse gol, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Grêmio na Libertadores. Então é Lincoln com 17 anos, Ronaldinho Gaúcho com 18 anos e Natan Fernandes com 19 anos. Coloquei na mesma frase Natan Fernandes e Ronaldinho
Lincoln
Gaúcho.
Lincoln que surgiu de uma maneira... estupenda, assim, né? Parecia que ia ser um jogadoraço. O Filipão, a gente citou agora há pouco, lançou o jogador do Atlético Mineiro, né? O Rubens, lançou também o Lincoln no Grêmio, naquele período, assim, que o Grêmio estava utilizando muitas categorias de base. E havia, na época, gente que defendia que o Filipão queimou etapas. E aquilo poderia causar um problema ali na frente. Acredito que até causou, né? Porque o Lincoln surgiu numa época que não estava, era visível, não estava maturado nem fisicamente, nem psicologicamente.
Tinha 16 anos.
E podia render muito mais. Era um meia, né? Um meia atacante. Depois acabou indo para a Turquia, para Portugal, para a Turquia, voltou para o Brasil. Não é nem sombra do que ele poderia ter sido. Jogou, passou a ser volante, né, Léo? Jogou de lateral esquerdo. Isso. Na Turquia com o Jorge Jesus. Foi um desperdício perto do que ele pintou, né?
E voltou, né?
O Lincoln
voltou, tá no Bragantino.
Mas assim, ele até conseguiu recuperar a carreira, né? Conseguiu jogar na Europa, jogou em Portugal. Sim. Tá num clube, é que hoje a gente fala Bragantino, né? Não é um clube grande, mas é um clube importante. É o líder do Brasileirão. Estamos gravando na quarta-feira, por pontos, é o líder, né? Ou não é mais?
Não é mais.
Quem é o líder agora?
Botafogo.
Ah, é, mudou, isso aí.
Mas isso é uma
mudou?
História que sabemos como é que acaba.
É 2023?
Né? Essa é uma história que não quero repetir.
Mas era o
líder
até a hora da passada, né?
Isso.
O Lincoln, por exemplo, conseguiu, mas lembra do Mamute? Que também foi lançado também. Muito novo, né? Esse aí não deu. O que tá agora nos Estados Unidos, Elias, também com 16, 17 Elias, anos, Manoel. Né? O Lincoln não virou o jogador, como o Felipe disse, que a gente esperava, um fenômeno, né? Mas pelo certo. Menos ele tá em Série A, tá jogando...
Isso, não, e perto desses outros que a gente citou, foi bem mais longe.
Mas é que o Lincoln prometia ser algo tipo o Endrick, assim, quando isso. Ele surgiu. O Lincoln, ele era das seleções de base, ele foi capitão do Brasil, campeão da Sul-Americana Sub-17. E levantou a taça... a questão toda é que a pressão, a cobrança...
E o treinador quando vai lançar, né? Porque... E a gente vai falar do Endrick daqui a pouco. O Endrick, ano passado... O Endrick termina 22 jogando.
Isso, jogando algumas partidas, é campeão.
Campeão.
Brasileiro.
É 23, ele inicia como titular, ele não vai bem no Paulista. O Abel Ferreira tira ele, deixa ele no banco.
Isso.
Ele só volta pro time na reta final do Brasileirão. Ele volta pro time, na verdade, no jogo contra o Boca. Na semifinal da Libertadores, que ele entra no primeiro tempo, o Boca vai um pouco melhor que o Palmeiras, ele entra no segundo tempo, ele toma conta do jogo.
Provoca a expulsão do Rojo, é ele que provoca? Não sei se é ele, não, né? Mas enfim.
Eu acho que sim.
É pelo lado dele.
E ele, o Boca acaba passando nos pênaltis, mas o Palmeiras é muito melhor no segundo tempo. A partir dali, o Abel Ferreira coloca ele no time titular e, bom, ele é o personagem da arrancada do Palmeiras para ganhar o Brasileirão.
Ela virado sobre
mas
o
assim, ele ficou do Paulistão, que é o quê? Maio? até o jogo do Boca foi outubro, 5 de outubro, eu sou bom pra decorar datas. Uhum. De maio a outubro ele fica como reserva, entrando em algumas partidas, mas e aí é o treinador que conseguiu entender o que o garoto precisava pro garoto estourar.
Mas tem a famosa frase, né, que a imprensa, vocês da imprensa queriam que o Lincoln já saísse direto da Copa São Paulo, uhum, para jogar no time principal, e o Abel disse não. O Lincoln ele vai agora para Disney.
Isso.
O Hendrick vai para Disney. Vou pedir para o clube pagar uma viagem para ele e para a família, porque o momento dele agora é de desfrutar, de aproveitar. Depois ele vai ter o futebol, a pressão toda em cima dele. Então o Abel segurou muito isso, né? Ele soube controlar. E aí, Bertoncello, começando com a nossa lista de joias desta Libertadores, o Abel ele é um cara que está sabendo lançar. O Palmeiras tem uma categoria de base que é muito produtiva, né? Muito fértil. E o Abel tá lançando o Luiz Guilherme, lançou no ano passado. O Luiz Guilherme, depois de um ano, fez o primeiro gol, joga muito, né? E é muito elogiado no Palmeiras, porque é muito responsável, um cara de uma cabeça muito no lugar. E o que a gente conheceu ali atrás como Messinho, né? Naquele episódio do Cruzeiro, e quando houve as denúncias de irregularidades na administração do Wagner Pires de Sá, uma delas é de que o Cruzeiro tinha vendido parte dos direitos de um jogador de 12 anos. Uhum. Era o Messinho, que virou Estevão no Palmeiras. Yeah. E ele acabou se tornando um dos jogadores mais jovens da história do Palmeiras, né, a jogar Libertadores e a fazer gol em Libertadores. Ou seja, o Palmeiras tem o Hendrick, que está saindo, o Luiz Guilherme e o Estevão, sem contar aí outros jogadores que aí não são dessa safra, dessa estirpe, mas como o lateral Vanderlan, né, como o Naves, zagueiro, e por aí vai.
Os que saíram já, né, o Patrick de Paula saiu, o Danilo saiu, o Menino segue ali, mas tudo também dessa base.
Esse é o grande mérito, né, do Palmeiras, do projeto do Palmeiras. Primeiro, tem dinheiro, tá, mas não contrata qualquer um. Uhum. Faz um trabalho de prospecção, de buscar jogadores que estão se destacando em até mercados paralelos, né? O Aníbal Moreno é um grande exemplo disso.
Exato, tanto é que essa vinda do Felipe Anderson é uma contratação totalmente fora dos padrões que o Palmeiras faz, né?
Exatamente. E não deixa de revelar jogadores. As categorias de base do Palmeiras seguem funcionando. O Flamengo também, mas acho que o Palmeiras ainda está alguns degraus à frente. E isso me parece um grande problema, um grande defeito de outros clubes. O Renato, na sua última entrevista coletiva contra o Operário, depois do empate 0-0 com o Operário, chamou atenção para isso, né? Ele foi cobrado sobre não botar meninos, não lançar meninos, e ele falou, pô, tá cobrando de mim isso? Uhum. Eu que lancei muitos meninos. E é verdade.
E ele fala, eu desafio vocês acharem um técnico que use mais os meninos do que eu.
Esse levantamento eu não tenho. Talvez o Abel Ferreira.
Acho que o Abel Ferreira, acho que já ganha isso, né?
É que talvez no cômputo geral das passagens do Renato pelo Grêmio, a gente vai ter que buscar lá atrás.
Pois é.
O Wallace não foi lançado por ele, mas, né, era titular daquele time da Copa do Brasil. Pedro Rocha, Everton, também não foram lançados por ele, mas se tornaram jogadores emblemáticos no time do Renato. Mas, de fato, o Renato lança muitos garotos, né? E aí, na comparação, o Inter não está na Libertadores e o mapa da Copa se permite analisar equipes que estão na Libertadores, o Inter não tem esses jogadores que saem, né, das categorias de base. Me parece um defeito dessa gestão, das últimas gestões.
O Palmeiras ele venceu em Quito na semana passada, o Del Valle por 3-2, um jogo espetacular. Falamos no último mapa, né, que foi um primeiro tempo muito ruim, talvez um dos piores do Palmeiras do Abel Ferreira nesses últimos 3 anos. 3 ou 4 anos quase já, né? E o segundo tempo espetacular, justamente quando ele coloca os meninos, o Luiz Guilherme faz o último gol. O Luiz Guilherme, ele tem 18 anos, né? O Hendrick tem 17 anos e o Estevão tem 16 anos.
O que tu fazia com 16 anos?
Puxa vida, né? Tava me formando no colégio ali.
Eu prefiro não comentar.
Fazendo festa.
Quando é?
16
reunião
anos
dançante,
de idade.
Né? 16 anos.
Eu tinha.
16 anos de idade, eu tinha uma banda de punk rock em Bagé. E vamos deixar o resto pela imaginação.
Nada mais aleatório, uma banda de punk rock em Bagé.
Aleatório total, né? E aí o seguinte, tá? O Hendrick também fez gol, né? Esse jogo do Del Valle, o Luiz Guilherme ele ficou muito com os holofotes para ele, porque ele faz o gol que dá uma vitória numa virada espetacular. Sim. E foi o primeiro gol que ele fez, né? Mas o Hendrick foi o cara que fez o primeiro gol desta partida. Então a gente tem, pegando em Palmeiras, nesses últimos anos, o top 3 de jogadores mais jovens a marcar pelo Palmeiras na história da Libertadores.
Vamos lá.
Né? Porque o primeiro deles É o Endrick.
Eu sei.
O Endrick, no ano passado, ele marcou um gol contra o Barcelona de Guayaquil com 16 anos, 322 dias. E neste ano agora, nesta edição da Libertadores, o Estevão, ele fez um gol na vitória do Palmeiras contra o Liverpool no Allianz Parque.
Para, eu quero ver a hora que pegar uma Inglaterra, uma Espanha.
Mas pegou e venceu. Eu sei, rapaz.
Ele fez gol.
E o Estevão fez o gol com 16 anos... 353 dias. Então, Estevão, Endrick, Luiz Guilherme são os jogadores mais jovens a fazer gol pelo Palmeiras na Libertadores. E deixo como spoiler, tá? Eles estão longe do top 4 de jogadores mais jovens da história da Libertadores a marcarem gols, que depois eu trago aqui.
E nesse jogo a gente tem o primeiro... Foi o primeiro ou o segundo gol do jogo? Peraí, agora já
tá. O primeiro do Endrick, o segundo do Lázaro e o terceiro do Luiz Guilherme.
Primeiro gol do jogo.
Ah,
é do Kendry Paes. Paes ou Paes?
Ele tem acento no ar.
Kendry Paes.
Paes,
né? Paes, a gente fala um Paes.
Ah, tá errado.
É, mas ele tem um acento. Então tem que ligar pra Buenos Aires lá e dizer...
Vamos ligar.
Vocês viram a série?
Vamos ligar pra Rosário e perguntar.
Vamos lá. 16 anos, esse guri é um fenômeno, tá? É, que a gente não fala tanto dele.
O Fito Paes
ou... O Fito também.
O Kendry Paes.
O Kendry Paes ou Paes. Então vamos, Paes, vamos com vocês, então. Ele tem 16 anos, tá? Ele é de maio de 2007... Só que é o seguinte, ano passado ele já, ele já era titular da seleção equatoriana nas eliminatórias. Sim. Ele bateu um recorde do Maradona de assistência mais rápida em eliminatórias. E depois fez gol mais rápido em eliminatórias. Com 16 anos, ele vai fazer 17 esse ano. Ano passado ele já estava sendo titular da seleção equatoriana.
Muito
que
novo.
Faz boa campanha nas eliminatórias. Ele já é do... O Léo escreveu sobre ele na coluna. Ele já é do Chelsea, né, Léo?
15 milhões de euros.
Não vai pro Brighton, então, porque todos os equatorianos jogam no Brighton.
E os argentinos também. E boa parte dos argentinos também.
Também. E assim, esse
guri
é um
fenômeno.
Quem tava
lá agora, o Barco.
Esse aqui é o Barco que também... Que
falamos
jovens,
no ano passado. Falamos no ano passado.
Finalista da Libertadores.
Valentim Barco, né?
O Valentim Barco.
Que é um lateral esquerdo de origem, que virou meio campista e foi tipo personagem com 18 anos na campanha. Então, assim, a Libertadores do ano passado, a gente já teve o John Kennedy, que fez o gol do título, tinha 20, não? Ano passado tem 21 agora?
21.
Foi ele quem faz o time dos veteranos do Fluminense... É, o gol do título é do garoto.
E tem o André, né?
Tem o André, que é, pra mim, Martinelli o melhor meio-campista. O Martinelli é a camisa 8. O Martinelli é a camisa 8 do Fluminense, campeão da... Ó, tem que bater o ponto aqui. Não pode mais falar.
Não, pode seguir.
Posso seguir, tá.
Não, fica com mímica.
Eu abono essa marcação, pode deixar.
Então, assim, ainda a gente tem na América do Sul... Porque a gente não consegue ter os principais jogadores na idade, né, do auge, os caras não estão aqui. Então estão os veteranos, né, quando os caras voltam da Europa ou quando eles estão surgindo. Então por isso eles conseguem ser tão decisivos aqui. E o Endrick, uma pena que o Endrick não vai poder ficar até o final da Libertadores, né? Porque essa poderia ser a Libertadores do Endrick. O Endrick poderia ser o cara de um título do Palmeiras daqui a pouco, ou pelo menos de uma grande campanha. E não vai poder ficar até o final, mas já tem outros garotos surgindo, né?
É inevitável, né, não olhar, Léo, a Liga dos Campeões agora, né? As atuações do Rodrigo, do Vini Júnior, e pensar assim, esses caras não conseguiram mostrar todo o potencial que eles tinham por aqui, né? É impressionante. Não. O Vini Júnior disputou aquela Copa Sul-Americana, que o Flamengo é finalista, e perde para o Independente na final. O Rodrigo fez parte de um Santos que tinha Gabigol, Bruno Henrique, mas Jair Ventura de técnico, jogando de uma forma assim, bem reativa, que não aproveitava o máximo deles.
O Rodrigo que pegou o resultado. Eu acho curioso. Quem é que não joga pelo resultado? O cara que coloca 6 jogadores em cima da última linha do adversário, que arrisca e não joga pelo resultado. O cara que se retranca, marca e dá balão pra frente e joga pelo resultado. Eu acho curiosíssimo esse joga pelo resultado.
Mas se encaixa no que a gente tá falando do Endrick agora. É uma pena, porque o Endrick, ele é tão jovem, tem tanto talento, tão promissor, e já tá indo embora.
Vitor Roque, tá no... Que ano passado, o Vitor Roque, a campanha do Atlético Paraná... Foi ano passado ou não? Foi no ano anterior.
Retrasado. Que ele fez gol contra o Estudiantes em La Plata, inclusive.
Isso, gol decisivo pra quase que pra semifinal. E o Vitor Roque foi pro Barcelona, não tá conseguindo jogar agora, né? Não sei se o Endrick no Real Madrid, com o Mbappé chegando, tendo o Vini Júnior, tendo o Bellingham, eu não sei se ele vai chegar e jogar, acho que não. Uhum. Ele chega pra compor o grupo, né?
É, mas ele vai acabar se impondo. E, o Endrick tem um temperamento diferente do Vitor Roque, né? O Endrick chegou no Real Madrid em janeiro, foi recebido, e já se entrosou. Claro que ajuda muito o fato dele ter o Vini Júnior e o Rodrigo ali, né? E são dois, o Vini Júnior e o Rodrigo são dois garotos, assim, dois meninos de cara limpa, né? Não, são sangue bom, assim. E ele, tanto que ele já é amigo do Bellingham, E no jogo do Brasil e Espanha no Bernabéu, terminado o jogo, o Bellingham foi abraçar o Endrick e ficou conversando com o Endrick. O Endrick já chegou dominando o espanhol. E depois do jogo, tem um detalhe de bastidor que a CBF distribuiu, que está o Florentino no vestiário e ele dá um abraço no Endrick e diz, ó, em junho estou te esperando aqui. Ou seja, o Endrick já vai chegar entrosado. O Vitor Roque chegou no Barcelona, cara, que tu não consegue ver uma união ali, é um vestiário muito complicado com o vestiário do Barcelona, muito dividido. O Xavi não é o técnico, ele é o técnico do DNA do Barcelona, mas ele não é um cara que todos aceitam, né, dentro do clube. Ele já deu entrevista nesse final de semana dizendo que o Vitor Roque tem que sair para jogar. Ele tem colocado o Vitor Roque no segundo tempo aqui jogando pelo lado.
É que Vitor Roque
não é jogador de lado.
Essa é uma vantagem do Endrick, tá? Porque o Vitor Roque... Além do Endrick, o Endrick é melhor que o Vitor Roque, tá? Mas assim, o Vitor Roque, ele chega no Barcelona e tem o Lewandowski lá como centroavante.
Certo.
Né? O Real Madrid hoje não tem. O Endrick funciona por dentro. O Abel até tá escalando ele ao lado do Flaco Lopes, né? Em alguns momentos uma dupla de ataque. E em alguns momentos que o Abel entende, precisa colocar ele pro lado, ele não vai tão bem. Ele não foi tão bem contra o Inter, que iniciou pelo lado direito. Na final do Paulista, na Supercopa contra o São Paulo, ele joga como ponta direita e não vai bem. Então ele é um cara central. O Mbappé, eu acho que quando a chegada do Mbappé... O Mbappé nem é oficial ainda, estamos tratando como oficial, né?
Mas vai deixar o Mbappé solto ali, né?
Mas eu acho que o Mbappé vai... Como a preferência deveria jogar pela esquerda, eu acho que o Vini vai mudar de lado. Mas a posição de centroavante, que o Vini vem até jogando ali, improvisado, mas tem o espaço para o Endrick ocupar, né? Essa é uma vantagem em relação ao Vitor Roque.
Mas quem está jogando ali, embora possa recuar, né, é o Bellingham.
Sim.
O Bellingham tem jogado como um falso 9, assim, solto, né, um meia que entra. E o Vini Júnior vem para dentro, às vezes ele tem trocado, o Rodrigo vai jogar do lado
fora,
o Vini vem para dentro.
O Mbappé.
E aí o Mbappé o Mbappé não vai chegar para jogar fora da posição dele.
Não,
porém, o Mbappé pode jogar como na seleção francesa.
Ele pode ficar solto,
né? Jogador mais avançado.
Avançado e solto, né?
Solta na Copa de 2018, ele jogou pelo lado direito, a de 18. Só que o preferencial dele sempre foi...
Turma, né?
Eu acho que ele chegando mesmo, Vini... Eu acho que ele vai chegar e vai se colocar pelo lado esquerdo. Se ele chegar, né? Mas a tendência é essa, né?
E o Rodrigo,
né?
Gente? A gente tá falando do Real Madrid aqui, mas...
Mudou, né?
Tem a ver com os nossos garotos. Mas o Rodrigo, pra mim... O Vini é o nosso potencial candidato a melhor do mundo, tá? Hoje eu acho que ele já é top 5. Mas o Rodrigo, pra mim, é um jogador completo. Ele não é midiático como o Vini. Ele não é um jogador, assim, protagonista no extremo como o Vini. O Vini gosta do protagonismo. Mas o Rodrigo é completo. E ele é decisivo, né?
Ele é um cara que faz todas as funções, né? Faz pela direita, todas. Pelo lado esquerdo, meia. Pelo meio, pelo falso 9. Ele faz todas, né?
Eu acho que o Rodrigo vai ter que sair do Real Madrid. Ele vai ter que buscar um lugar num outro time, num Liverpool, num time grande, para ele ter o protagonismo. No Real Madrid, ele vai bater... Ele já hoje bate no Vini, né? Uhum. Ele já bate na sombra do Vini. Vai ter mais um Mbappé. E vai ter o Endrick. O Endrick... Tudo indica que vai ser dessa estirpe do Ronaldo Fenômeno. A não ser que algo nos surpreenda e mude, mas ele tem tudo para ser esse cara, entendeu? E o Rodrigo vai entrar onde nesse time?
O ataque da seleção, então, teria Vini, Rodrigo e Endrick, né? O Neymar, quando voltar, então, é banco desse time? O Vitor Roque ainda?
Não, o Neymar tem que descobrir outro esporte.
Né? Que primeiro isso,
já descobriu, né?
Já descobriu.
Eu acho que ele já largou. Cara, o Neymar, ele tá jogando...
É uma pena, falo isso com...
É que o Neymar, por exemplo, a gente tá nesse episódio sobre jovens, né? Ele começou muito bem lá, cara, na Libertadores.
Quantos ele tinha em 2011 no título? No 19, né? 19-2?
Isso,
o Neymar
tinha 19-2.
Tinha 19 anos. E assim, o curioso sobre o...
É um fenômeno, a gente tá falando de um fenômeno. Não, sim, mereceu sim. Que o Neymar já fez.
A questão é que o Neymar, o futuro dele deve ser Brasil, né?
No cara, Flamengo,
esse
na cara
no Brasil,
Flamengo,
mesmo
Santos.
Fora de forma fazendo festa, ele vai sobrar. Óbvio. E se já se pede Everton Ribeiro, Gabigol, Rafael Veiga na seleção, imagina a pressão para convocar o Neymar vai ser grande.
Pá, e de novo com Dorival.
Só que o Neymar não vai estar no nível de competição que os guris vão estar. Vai ser uma questão para se administrar.
Na Copa ele já não estava.
Já.
Na Copa ele vem jogar por dentro e já se percebia que ele estava abaixo... da rotação de jogadores como o Vini Júnior, por exemplo.
Isso.
É uma pena, mas o Neymar é um exemplo de que a Libertadores, sim, ela é uma grande vitrine E a gente falou dos garotos do Palmeiras, a gente falou do Kendry Páez. Aliás, o Kendry Páez esteve envolvido numa polêmica, viu? Opa. Quando ele esteve com a seleção equatoriana no Nova York, amistoso contra a Itália. E depois do jogo ele foi levado, ou foi sozinho, se bem que com 16 anos, com 15 milhões de euros sendo vendido, tu já pode ir sozinho, né? Ele foi levado a uma casa de striptease. Nossa. Moisés Caicedo, o Arboleda, ele não perde, ele não folga nunca, né?
Ele curte uma
Piero festa. Piero Incapié, né? Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, José Cifuentes e William Pátio.
Meu Deus, o time inteiro?
Foram vistos num nightclub em Nova York. O Kendry não apareceu com bebida na mão nem dinheiro, tá? Mas os demais, sim. E aí, inclusive, o Chelsea se pronunciou e disse, olha, esse é um caso que tem que ser tratado pelo Del Valle e pela seleção equatoriana, que o plano deles é levar o Kendry Páez com 18 anos para a Inglaterra.
Deixa eu aproveitar, então. O Kendry Páez, né, Léo?
Dois anos, né?
Ele dois anos.
18 só em maio do ano que vem, então ele joga esse ano.
E depois vai.
Até o meio do ano.
Vai, exato, ter muito tempo para frequentar.
Calma.
Com striptease, então.
O valor que o Kendry Páez foi vendido para o Chelsea, Léo?
15 de euros.
15 milhões de euros foi o valor que o Chelsea pagou pelo Ângelo, o jogador do Santos, que até hoje ele detém a marca do jogador mais jovem a marcar gol na Libertadores.
Quem levou esse rapaz?
O Ângelo está comprado pelo Chelsea até contrato de 2029. Ele está emprestado para o Strasbourg, da França. Tá? O Ângelo, ele marcou um gol pelo Santos contra o São Lourenço na Libertadores de 2021, com 16 anos, 106 dias. Então o Ângelo é top 1.
Não foram na catequese, né?
Meu Deus,
não. Que é isso? Como gosta de fazer, né, gol no time do Papa?
Não, ele tem que matar aula, tem que faltar provas, né? Enfim, o Ângelo marcou esse gol e até hoje ele tá nesse ranking, né? O top 1. Depois dele, aparece o Moisés Paniagua, que é um boliviano do Always Ready, que nesse ano fez gol contra o Sporting Cristal, com 16 anos também. O terceiro colocado é um argentino, Juan Cárdenas, pelo Racing, em 62. Ele marcou um gol com 16 anos também. E o quarto colocado nesse top 4, ele entrou e fez gol na semana passada.
É isso aí.
É o do River Plate, o Franco Mastantuno. Ele fez gol com 16 anos, superando o recorde do Saviola, que pelo River Plate era o jogador mais jovem a ter feito gol em Libertadores. O Saviola fez gol com 17 anos na Libertadores de 99, Conejo, contra o Vélez. Conejo. E o Franco Mastantuno, com 16 anos, ele quebrou essa marca e entrou no top 4 de jogadores mais jovens a fazer gol em Libertadores. O Mastantuno, o Munari até falou isso na semana passada, né? O Mastantuno é um jogador com potencial, mas o jovem com potencial muito forte do River Plate é o Echeverri, né?
É, o Echeverri, que não vai jogar Libertadores. É o mesmo caso do Endrick, ele está negociado com o Grupo City. Não se sabe se ele vai jogar direto no Manchester City. A primeira informação era de que ele iria para o Girona. O Girona vai jogar Champions, o Girona ainda, velho?
Vai jogar.
Vai jogar.
Ele tá. Né? É só se ele perder todos os jogos e o Atlético de Bilbao ganhar todos os jogos.
O Girona era líder do Campeonato Espanhol, tava bombando e tal. Daí o Vel fez a coluna que já caiu pra terceiro, né? Mas tudo bem.
Que zicada, hein, Leonardo? Que zicada, hein?
Ele é um clube gigante, estádio para 14 mil pessoas, sendo que 6 mil lugares são de arquibancadas tubulares, não tem cabines de imprensa, mas é por culpa da minha coluna que ele não conseguiu sustentar a liderança.
Canalhas.
O
Echeverri, ele já tem gol, já é titular do River, ele deu assistência no Superclássico, o River perdeu pro Boca, como normalmente acontece, né, na Copa da Liga Argentina, mas ele deu assistência pro gol do Borja na semana passada, ele já é titular do River. Foi o primeiro super clássico dele como titular, então ele já é um cara de um grande jogo e vai ir pro City. O City que levou o Álvares também, muito jovem. Né? E o Álvares, inicialmente, a gente achava que ele não iria jogar no City, jogou e virou figura importante no título de Champions. Aí faz gol na final contra o Real, na semifinal contra o Real Madrid, por exemplo.
Nessa partida que o Mastantuno chega nessa marca, né? O River Plate venceu o Libertad em Assunção por 2-1. Ele é titular. E no banco tem jogadores, por exemplo, como o Lanzini. Sim. O Nath Fernandes, então o Echeverri, que é o PIB, ele joga como titular.
E ele é muito franzino, não sei se ele vai conseguir num primeiro momento, que o plano, segundo se fala na imprensa argentina, é de que ele vai direto pro City, né? Ele não vai para nenhum clube satélite.
Inicialmente era o Girona, depois quer no City. Se falou isso, mas do Guardiola, que é ele.
Mas ele é muito franzino, né? Enfim, e ele é chamado de Diablito Echeverri, em relação, muito remetido, até depois, quando ele surgiu, eu fui procurar para ver se não era algum parentesco com o Diablo Echeverri, que é o boliviano que fez gol na seleção brasileira, na primeira derrota da seleção brasileira numas eliminatórias, foi para a Bolívia na altitude, e o Diablo Echeverri, camisa 10 da seleção boliviana, acabou com o jogo, tinha mullets, cabelo até sim, o ombro, assim, e, mas não tem, é só a coincidência do sobrenome, né, Munari?
Oi?
Sim, só, é só não, coincidência não, não, do sobrenome,
não,
né?
Não há, até a grafia é diferente, né? Não é?
Mas o meu mullets é tipo Tim Maia.
Ah, é? Ah, não. Então tá bom.
A gente já tá nos argentinos, mas eu queria só voltar nos equatorianos, porque além do Kendry Páez, os jornalistas equatorianos estão saudando muito o surgimento do Allen Obando, jogador que atua no Mundial Sub-17, ele tem 17 anos, o equatoriano do Barcelona de Guayaquil é titular, centroavante titular do Barcelona de Guayaquil, e ele é tratado lá também como uma grande joia do futebol equatoriano. A gente vem falando há tempo dos times equatorianos, porque eles se tornaram, sim, a quarta força do continente. Sim. E ali tem uma organização. Quando tu começa a formar muito jogador, a tua seleção começa a ir bem e classificar sem sustos para a Copa, é de que ali tem um trabalho. E o Equador tem uma liga, né?
E não dá
uma liga organizada dos clubes.
E não, Léo, e não dá mais para dizer assim, não, o Equador vai para a Copa do Mundo por causa da altitude.
Não.
Às vezes os jogos, inclusive, é em Guayaquil.
Não, ano passado mesmo, a LDU é campeã contra a final da
Fortaleza,
da Copa Sul-Americana contra Fortaleza.
Maldonado.
É, em Maldonado. Então, assim, não teve. Mas passou pelo São Paulo se aproveitando da altitude, ganhando lá e depois perdeu no Morumbi. Ok, mas contra o Fortaleza não teve nada disso. Então.
Tem um trabalho de revelação de jogadores, a gente está citando aqui.
Exato, né? E o Del Valle também. O Del Valle tem vitórias aqui contra o Corinthians, né? O Del Valle classificou contra o Grêmio, ganhando aqui. Uhum. Quando foi pra final do Libertadores, passou por Boca e River com a decisão em Buenos Aires. Ganhava.
Venceu
o Boca Flamengo. Chegou a ganhar na Bombonera. Do River ele perde.
Isso. Ano passado vence a Recopa contra o Flamengo.
No Maracanã.
No Maracanã.
Porque ele é em Maracanã. E aí. Então, assim, não é só a altitude. Até porque Quito não é uma altitude tão, né, pesada assim. É porque
ela
tem.
Ela é forte,
tem...
mas ela é forte.
É, mas ela, assim, não é La Paz, né?
Não, ela é de 2.800, mas os efeitos se sentem, assim. Tem toda uma questão de umidade, eles fazem muito uso. Talvez ela seja mais enganosa que La Paz. Ela é mais enganosa, porque La Paz tu sabe que tu vai ter o efeito. Em Quito tu acha que tu vai ter o efeito, mas tu tem. O Felipe, que é um homem viajado, pode dar um depoimento.
Quito não, ainda não.
Não?
Não.
Ainda não. Bertoncelo tá falhando
nisso. Bertoncelo já me olhou
sério. Bertoncelo tá falhando
vamos
nisso.
Vamos trabalhar com isso.
Eu estive em Quito e eu pelo menos senti, quando tu desce, e eles te aconselham a sempre tomar água. Anda com uma garrafa d'água sempre e tu sente, assim. Eu, quando caminhava, parecia que eu tava com uma roupa de astronauta, assim, sabe? Sentia uma pressão no ouvido, assim. Mas imagina jogar. E naquele, eu fui fazer aquele jogo do Inter contra a LDU.
2006.
E o Inter, o Klemer não jogou. O Klemer teve um desentendimento com o Abel no vestiário.
Foi o Marcelo Buick.
Jogou o Marcelo Buick. Ele tentou sair a primeira e a bola, ele catou borboleta e ele não saiu mais do gol. Com medo, porque muda a velocidade da bola, né? Muda o tempo.
Mas vamos combinar, né? Não que aqui em Porto Alegre o Klemer saísse muito bem do gol, né?
O
Beck continua. Onde é que ele tá? Ele tava no Fortaleza.
Agora ele é diretor do Fortaleza, se aposentou e virou diretor do Fortaleza.
É que depois ele ficou mais uns 15 anos saindo mal do gol nível do mar, né? Mas tudo bem, vamos lá.
Isso é tu que tá dizendo. Não, tudo bem.
Um abraço, ele que é nosso ouvinte.
Um abraço, Marcelo Buick, que é nosso ouvinte.
Prazer em recebê-lo, tá na linha conosco.
É uma brincadeira. Sabe a história do... Posso falar a história do Barão ou não?
Não, depois.
Depois.
Não, um dia
mas a história do Barão é muito boa.
Vou contar nas minhas redes sociais, então.
É. Não, agora conta, né? Vamos contar. Um ex-colega nosso,
não vamos dizer o nome.
Hoje é um influencer muito famoso.
Isso.
É Fabiano o nome dele. Foi chamado para dar uma entrevista, um depoimento sobre o Barão que estava indo jogar no Sport. E aí ligaram para ele, ele entrou no ar e ele disse o que ele achava do Barão. Só que assim, a relação que a gente tinha na época no setor com o Barão era maravilhosa. O Barão sentava no meio do jornalista, contava história, contava piada. Era um cara muito querido, o Barão. Uma grande figura, o Barão. E ele deu esse depoimento do Barão, mas assim, desancando o Barão. Só que os caras da rádio de Pernambuco, de Recife, não avisaram o Fabiano que o Barão tava na linha ouvindo o depoimento dele.
Prazer recebê-lo, boa tarde.
Mas enfim, o Barão depois foi muito bem no Sport, até contrariando aquele prognóstico do nosso ex-colega, E o Barão até foi muito bem no esporte. E é uma grande figura, uma figura queridíssima, o Barão. Seguindo
tem
aqui, gurizada...
um balde aqui, peraí. Deixa eu tirar esse balde aqui.
É. Chutou o balde.
Pode falar agora.
Quando o cara bate com o balde em alguém, é o quê? É, vou é te
de...
dar um...
Tá, mas é, um, é de aço? Assim. É de ferro? O que, que é?
Mas, enfim. Seguindo aqui na nossa lista, voltando, nós temos o Grêmio, né? O Grêmio com seus meninos. Embora o Renato ainda relute em colocar os meninos como titular e o... Pelo menos na minha opinião, o Gustavo tá pedindo lugar
qual Gustavo?
No time.
Mas qual deles?
Os dois?
O Nunes.
Ah,
o
outro não. Tem o Martins
também,
né? Também.
O outro também. O outro também, mas o outro menos.
É Jeromel agora, e Kahneman. Não tendo Jeromel, Gustavo Martins, que agora tem inclusive uma suspeita de lesão.
Mas é que nunca
lesão,
tem né? O Jeromel, né?
Então esse Gustavo é o ponto, Martins né? E Kahneman. Essa é a dupla de zaga exato. Do Grêmio nesse atual modelo, sem o Grêmio promete procurar mais um zagueiro em junho, quando em julho, quando abrir a nova janela. Mas nesse elenco, ele teria de estar à frente do Rodrigo Eli, né?
Teria de estar jogando, né?
Claro.
Mas, e para mim, o Gustavo Nunes tem lugar no time do Grêmio. Ele tem que jogar no time do Grêmio. E o Natan tem de entrar todas as partidas para começar a ter o mesmo status que o Gustavo Nunes. E eles foram decisivos no jogo contra o Estudiantes, né? E a velocidade do Natan Fernandes é algo impressionante, né? Porque ele recupera a bola... E tá lá na frente para completar e fazer o gol.
Não, exato. É a grande questão para mim, assim, do Renato, eu tava até brincando fora do ar, né? Tipo, a gente vai elogiar os guris do Grêmio, eles são reservas do Galdino, né? Uhum. Que eu acho que é diferente da questão do Palmeiras, né? Quando a gente fala, mas o Abel Ferreira segurou. O Abel Ferreira segurou o Endrick, tendo o Rony, tendo o Dudu antes da lesão. É, Rafael Veiga jogando por ali, em alguns momentos é Rafael jogando adiantado, o Flaco Lopes, enfim. O Grêmio hoje, com a lesão do Pavon, e mesmo o Soteldo não jogando tão bem, eu acho que pelo menos um dos garotos tem que jogar, né? Porque eles são diferentes. O Natan até não é só ponta, né? O Natan jogou um Brasileirão sub-20, que o Grêmio foi campeão, como centroavante, né? Então daqui a pouco, quando não tem o Diego Costa, melhor botar o JP Galvão ou botar o Natan Fernandes? Então assim, são dois garotos que o Grêmio tem... que eu penso que o Renato ele tem que dar um pouco mais de espaço para eles, até para eles crescerem, porque eles podem ser importantes lá na frente, numa fase de decisiva da temporada, porque tu vê que tem potencial ali, né?
Pois não... aí uma pergunta que eu faço, Felipe, Bertoncello, Munari, a gente está vendo, por exemplo, o Endrick, o Kendry Paes, o Estevão, com 16 anos surgindo, né? O Ângelo lá do Santos, o Ângelo estreou com 15 anos. Uhum. O Grêmio tem um menino na base do qual se fala maravilhas, tanto é que o Grêmio foi o primeiro caso de um jogador que teve contrato de imagem antes de ter o contrato profissional. A carreira dele é cuidada pela empresa do pai do Neymar, ele é um talento. Gabriel, eu falo do Gabriel Mac, que agora fez 16 anos e está assinando o primeiro contrato com o Grêmio. Será que a gente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente não demora demais para lançar esses meninos? Só que daí também é uma contradição, porque quando a gente fala do Lincoln, sim, a gente define, a gente concluiu
rápido
que o Lincoln foi lançado com uma certa precocidade. Mas é um ponto interessante que o nosso consumidor de futebol, o nosso torcedor, o nosso fã, ele discute muito isso, né? A gente demora,
o que
a gente
eu penso
é muito
é o seguinte,
receoso.
Léo, acho que os jogadores demoram, o Grêmio lança até de forma mais precoce que o Inter. Mas acho que os jogadores precisam estar no elenco profissional. Eu até não julgo...
Vivendo isso, né?
Isso.
Vivendo o dia a dia.
Tá ali, no elenco que vai viajar para La Plata para enfrentar o Estudiantes, vai para altitude para experimentar aquela situação lá do Strongest, né? Na Bolívia. Acho que eles precisam estar nesse grupo. Agora, o que não pode acontecer, e aí voltando ao Lincoln, é ele virar o protagonista e ter o peso e a responsabilidade de resolver a partida. E foi isso que se colocou no Lincoln. De que ele era um fenômeno, que naquele time ele era o camisa 10, o principal articulador. Não, aí também não. E acho que o processo do Renato com esses dois meninos, talvez ele deveria ser um pouco mais acelerado, mas eu não julgo tanto assim, porque eles estão jogando. Eles estão sendo protagonistas. O Gustavo Nunes até entrou, talvez de uma forma mais acelerada do que imaginado, por conta da lesão do Soteldo. O Soteldo ganha uma sequência de jogos no Gauchão, se lesiona, o Natan Fernandes torce o tornozelo também e fica de fora, e aí que o Gustavo Nunes é chamado para um jogo que, teoricamente, não valia nada aos olhos do Grêmio, que é contra o São Luís em Ijuiz, se não me engano. Lá ele é utilizado, é contra o Ipiranga, né? O Grêmio manda reservas, ou
Para Ijuí ou para Erechim? Acho que
ele
é para Erechim.
Ele joga contra o São Luís em Porto Alegre e contra o Ipiranga em Erechim.
Isso. E aí ele se vê que ele tem talento e ele passa a integrar o elenco profissional de forma gradativa. Então, acho que é demorado a forma como se incorpora esses meninos no elenco profissional. E aí estou falando do Grêmio. Mas eu acho que o Renato tem muito cuidado e vejo, ele usa muito a expressão de lapidação. Eu acho que o Renato ele é fundamental nessa lapidação dos atacantes, principalmente dos atacantes. Acho. Ele, nos treinos que a gente já pôde assistir, ele para, ele tem até por já ter sido atacante, ter sido jogador dessa função, ensina como bater na bola, o comportamento para se desvencilhar da marcação, a chamar a atenção da marcação para que o outro jogador que venha de trás se destaque. O Renato é muito próximo da perfeição no tratamento com esses jogadores.
Pois é, é uma discussão. Eu também acho que não se deve lançar e jogar como esperança. O Roger Machado diz muito isso, né? O jovem não é a solução. Né? O jovem ele é um complemento. É. Né? Mas eu concordo com o que o Felipe disse. O Gabriel Meck, será que não deveria estar participando de treinos com o time principal? Daqui a pouco indo numa viagem, por exemplo, para pegar o Strongest. Como o Renato levou os zagueiros, né? O Renato levou o João, zagueiro, que deve estar subindo ao profissional agora, e o Vieri, que já jogou, inclusive, pelo profissional. Mas eu acho que daqui a pouco dele tá começando a sentir esse ambiente. Porque o Endrick passou por esse processo. O Luiz Guilherme demorou um ano para fazer gol. Eles não vão ser solução. Claro que o Palmeiras tem uma outra estrutura hoje. Está muito à frente do Grêmio em questão de time. Os meninos entram para completar o time, não para resolver os problemas do time. Mas esse processo poderia ser mais acelerado. O Inter não está na Libertadores. Mas eu acho que o que o Inter está fazendo com o Gabriel Carvalho é o caminho.
É isso aí.
O Gabriel Carvalho tá ficando no banco. Ele tá vendo o jogo sem pagar ingresso.
É, e entrar de vez em quando. É isso aí.
Não entrou ainda, mas ele tá participando. Ele tá ganhando, né, rodagem. Porque também tem um ponto. A gente fala muito da questão técnica. Mas tu sai de uma convivência com um adolescente, tu vai para uma convivência com homens feitos. E
que é completamente diferente, né? Disputa física, a forma como encara também o dia a dia de trabalho, né?
Eu acho que também tem uma questão de maturidade dos jogadores, né? O Renato, nesse caso específico, tem um vídeo que a Conmebol divulgou do Renato comemorando e abraçando o Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes após o jogo e a vitória contra o Estudiantes. E aí, abre aspas, né? Ele fala uns palavrões, mas ele fala o seguinte: só me escutem, só me escutem. Né? Tipo, dizendo que ele realmente está tentando fazer uma lapidação dos dois, não só como jogadores, mas também como pessoas.
É verdade. Seguindo aqui, gurizada, nos nomes, a gente vai para... A gente falou do River, né? Com o Mastantuono e com o Echeverri. E eu vou para o Uruguai. E aí no Boa. Uruguai tem um cara que tem nome e principalmente sobrenome. Eu falo de Jeremia Recoba, 20 anos, meio atacante, jogador que vem de fora para dentro, filho do técnico, né, do time dele, do Álvaro Recoba, o Tino Recoba, que começa a brilhar no Nacional. E aí aquela história do futebol uruguaio, de sempre produzir jogadores. O Jeremia Recoba, ele conta que o pai dele errou o nome dele, era para ser Jeremias, o pai esqueceu do S quando foi registrar, começa a ganhar destaque no Nacional e também destaque na imprensa italiana, porque ele nasceu na Itália enquanto o pai dele defendia a Inter. Porém, ele já avisou. Ele é uruguaio. E ele é da geração que viu a Copa de 2010, que viu a conquista da Copa América de 2011, e que se vier a seleção italiana convidá-lo para jogar, ele vai dizer que não. Porque ele é uruguaio e é sangue charrua, mesmo tendo nascido na Itália. E tem, para mim, hoje, um dos principais, se não o principal atacante do futebol sul-americano, Luciano Rodrigues. Para mim, ele é o novo da linha sucessória de Suárez e Darwin Núñez. Ele já era para ter saído do Liverpool, o Liverpool segurou ele um pouquinho mais. O cara que fez gol na final do Sul-Americano, do Mundial Sub-20, conquistado pelo Uruguai, foi para a seleção uruguaia agora no pré-olímpico, e é um jogadoraço, e o Liverpool que está fazendo campanha, né, Bertão Senna?
Exato, e no grupo que tem o Palmeiras, né, e o Del Valle, um grupo que é complicado, e o San Lorenzo. O Rodrigues tem sido falado pelo Léo desde o mapa do ano passado. E sobre essa questão do Recoba, eu acho que é interessante. Primeiro que o Nacional ganhou do Táchira por 2-1, e o segundo gol foi marcado pelo Jeremia Recoba, né, que tem 20 anos. E muita gente... Jeremia. Muita gente que ouve o mapa, e é cada vez mais, eu, Felipe, Munari, o Léo, temos que nos acostumar a explicar quem foi o Recoba.
Como
ou
não?
Jogadores
como
assim? Tem gente que não viu.
Ah, não.
O Verón a gente teve que explicar em episódios passados.
Não, tem que explicar
passados.
Quem é o Verón.
O Recoba, ele foi um jogador que atuou por muito tempo na Internacional, né? Fez mais, quase 300 jogos, campeão da Copa da UEFA, da Série A.
Batia na bola, que era um
jogava
cavalo.
Muita bola, Tino. Meio campista, né?
Tino Recoba.
Tino Recoba, que hoje é o técnico. Do Nacional.
Ah, é verdade.
Então tem uma foto maravilhosa.
É por isso que o filho dele joga.
É por isso. Tem uma foto que é maravilhosa do Jeremia abraçando o Álvaro, né? Os Recobas, a família, depois desse gol marcado. E até, Léo, fui atrás assim de outros exemplos de jogadores, pais e filhos, que marcaram gols em Libertadores. Eu trago como exemplo o Verón, né? Tanto o Juan Ramón, pai, quanto o Juan Sebastián, filho. O Verón pai marcou gols pelo Estudiantes, né, na década de 60 e 70. E o Verón marcou pelo Estudiantes lá nos anos de 2008, 9 e 10. Em 2009, inclusive, o Estudiantes como campeão. E eu também teve um outro caso que foi do Canóbio. O Canóbio hoje, que é atacante do Atlético, o pai dele é Osvaldo e o filho, Agustin. E os dois fizeram gol em Libertadores. O pai, Osvaldo, em 94. E o Agustin já vem fazendo gol desde o Peñarol, agora pelo Atlético. Então são duas famílias que eu trago como exemplo também, tal qual os Recobas conseguiram na semana passada.
Eu acho que o Forlán não jogou Libertadores.
Né? Esse é o ponto. A exceção é essa, hein? Pablo Forlán e Diego Forlán. O Diego não conseguiu fazer gol em Libertadores. Que loucura, né?
Ele jogou?
Jogou.
Pelo Peñarol?
Não conseguiu fazer
Independiente,
gol.
Né?
Não conseguiu fazer gol.
Eu não sei se o Independiente ele chegou a jogar, porque ele foi muito jovem do Independiente para ir pro Manchester United, né?
Não, ele não chega a jogar pro Independiente, não.
E teve também, Bertoncello, o Gustavo Matossas.
Matossas, foi campeão, né? O pai e o filho, os dois foram campeões.
Exato, o Matossas, que é o jogador que, se eu não me engano, é ele que leva a cotovelada do Pelé naquela Copa de 70.
Sim.
Se eu não me engano, é o Matossas que leva o... Não, é o Fontes. Mas o Matossas estava naquela seleção da Copa de 70, que jogou Brasil e Uruguai. Seguindo aqui as nossas joias, as roitas da Libertadores, eu trago um chileno. E é sempre bom a gente ver surgirem novos nomes no futebol chileno que está tão em baixa, né? Damián Pizarro. Atacante, 19 anos, do Colo-Colo.
Oh.
Tem se destacado, já tem 7 gols nesta temporada no futebol chileno. Porém, meus amigos, assim como o Endrick, como o Kendry Páez, já está vendido. O Udinese, que é o Udinese, é atenta ao mercado sul-americano, já o comprou e deve levá-lo na metade do ano. O Pizarro, que esteve envolvido no ano passado num episódio de uma festa... Não foi nenhuma festa. Na véspera de um clássico, na antevéspera de um clássico contra a Universidade Católica, ele e o amigo dele do time, outro jovem jogador, foram descobertos jogando, olha só, uma pelada.
Sabe aí? Que ele é colega do Palacios, né? Que também foi uma joia que certamente se o mapa existisse em 2020 e 21 teria falado que o Palacios é uma joia.
Não sei.
Léo. Me ajuda aqui, Léo.
Não sei, porque quando o Inter contratou o Palácio, admito que eu não conhecia o Palácios, tá?
Certo.
E aí eu fui ver os lances...
No... Isso.
União Espanhola.
Mas daí eu fui ver. Aí eu já, quando eu vi, eu pensei, não sei. Não me convenceu muito.
Mas hoje ele joga junto o Palácios, o Vidal, né? E o Vidal, um monumento lá no Colo-Colo
podia ser pai dele.
Chilenos. Exatamente. E agora também o Pizarro, como trouxe o Leonardo.
Tava o Pizarro e o Jordi Thompson, que é outra revelação da Católica, e aí foram descobertos jogando uma pelada na antivéspera de um clássico, e aí o técnico decidiu puni-los e tal, mas, pelo jeito, o Pizarro entrou nos eixos e está indo para o futebol europeu. Mais um, então aproveitem, né? Aproveitem enquanto
desfrutem,
dá tempo.
Né? Desfrutem.
Desfrutem, porque infelizmente a realidade do futebol sul-americano, a gente vê isso também na Argentina, talvez não tanto em Equador, Peru, porque os jogadores lá não saem tanto, mas mercados que saem mais, como Argentina e Uruguai, ou tu tem menos de 18, 19, ou tu tem bem mais de 30. O Peñarol do Diego Aguirre, por exemplo, trouxe aquele jogador, Munari, que o Grêmio quis, o meia.
Jiménez.
Jogava no Genoa, jogava na Itália, Ramírez.
Ramírez, você confunde Jiménez, Ramírez,
Ramírez, tem outros jogadores mais veteranos, né? Tem garotos e tem
Mateus
veteranos.
Matheus Babita lá.
O Matheus Babi está lá. E assim, é a realidade do futebol sul-americano, como são os nossos times, né? Daqui a pouco tu tem um André de 21 anos no meio-campo do Fluminense e o zagueiro tem 40, o goleiro tem 43. Uhum. Né? É aquela coisa do futebol sul-americano, porque a gente é um mercado vendedor e cada vez mais nós vamos vender e cada vez vamos vender mais cedo. Então, casos como esses que a gente está tratando de jogadores de 19 anos, 16 anos, 17 anos que estão indo para a Europa, talvez muitos até se despeçam da América do Sul sem ter jogado a Libertadores. Que é o caso, Munari. Agora eu vou falar do Boca, do Cavani.
É verdade.
O Cavani não jogou a Libertadores. O sonho do Cavani era jogar uma Libertadores.
É, voltou para isso, né? E aí teve a chance de tomar a bola no gol na final e preferiu dar o passe.
Calma, cara, supera isso, mano.
Não, aqui, nunca viu. O centroavante recebe uma bola na final da Libertadores dentro da área e toca pra trás.
É.
Tu tem que trabalhar isso na tua cabecinha.
Mas enfim.
O Suárez jogou uma Libertadores.
Bunda molice isso aí.
Oi? O Suárez jogou 2006. Contra o Inter, né?
O Edigley foi embora.
O Suárez é curioso, porque o Suárez veio pro Grêmio, pediu um contrato de 2 anos porque queria jogar Libertadores pelo Grêmio, classificou o Grêmio e foi jogar num futebol lá que os caras jogam caminhando.
Era o joelho, por isso? Mas machucava o joelho. E o joelho é a base de tudo.
Unidos é...
E o joelho é a base de tudo.
Mas...
Tá, foi jogar com o Messi, tô brincando. Ele foi jogar com o Messi. Eu sei que o jogo lá não é sério. Eu vejo todos os jogos por causa do Messi. Sério, uma pena ver o Messi e o Suárez jogando naquele esporte lá. Mas, enfim, eles escolheram a vida deles, né? Quem somos nós pra
questionar. Vendo, por exemplo, eu vi um vídeo, não sei se chegaste a ver no Instagram, nós estamos gravando na quarta, isso foi na terça, acredito eu, do Messi com os filhos...
Vendo o Miami Heat?
Chegando para um jogo de basquete da NBA.
Não, mas daria para jogar futebol um pouquinho de alto nível e passar as férias vendo... Daí vai ver a NBA lá, as férias. Né? Acho que não.
Ou pode ver daqui a pouco se o Messi, por exemplo, viesse jogar em São Paulo. Sim. Poderia ver jogos da NBB.
Daí não, né? Mas enfim. Não.
Pelo Campeonato Sul-Americano de Basquete, em Buenos Aires.
O Messi fez uma escolha de vida, né? A gente falando sério agora sobre o Messi. O Messi foi um cara que até os 35 anos ele se dedicou para seguir uma carreira porque ele tinha o sonho de ganhar a Copa do Mundo, né? Ele se manteve ativo por tanto tempo no alto nível com sacrifícios que se exige porque ele queria ainda estar bem para conseguir uma Copa do Mundo. E no momento que ele ganha a Copa do Mundo, ele tinha a chance de voltar para o Barcelona, né, que era a casa dele. Acabou que o presidente não quis, enfim, não fez o esforço que precisava. E aí ele decidiu, cara, vou descansar, fiz tantos sacrifícios por isso, é hora de eu pensar na família. Foi para um lugar que é melhor para os filhos crescerem. Muito provavelmente ele vai seguir algum cargo administrativo lá no Inter Miami quando se aposentar. E aí vai ver os filhos crescerem nos Estados Unidos. É mais uma opção de vida. E aí o Suárez entra nessa história que é o Messi chamou para jogar junto com ele e ele quis ir. Né? Quem não gostaria de jogar com o Messi?
Com Busquets,
e sabe um fenômeno interessante que aconteceu recentemente, agora a gente está falando de jovens. Um jovem que não nesse ano, mas no ano passado jogou Libertadores, Federico Redondo, o filho do Fernando, foi pro Inter Miami.
Foi.
E tá muito ligado também a essa coisa do Messi tá lá dos caras que a gente já conhece. Uhum. Então, por exemplo, o Engant, que é o lateral do Boca, que era o terceiro lateral do Boca no elenco, recebeu uma proposta de empréstimo do Inter Miami. E o Boca não queria. O Boca queria tentar negociar, ir pra alguns pilas lá e vender. Só que ele bateu o pé de que queria ir. Por quê? Pô, imagina um cara que nem o Engels, que é o terceiro lateral do Boca, não vai ter uma grande carreira. O cara, de repente, teve a chance de jogar com o Messi.
O Matias Rojas, ex-Racing, pô, também, e Corinthians, também tá lá.
E voltando, exatamente, também. Os caras também estão gerando isso. Pô, peraí, a chance de ir pro Inter Miami, eu vou ir. E o Federico Redondo é um cara que, em nível, assim, pensando no nível de carreira, poderia ir para uma Europa, ser um cara de seleção, né? E ele faz a opção dos Estados Unidos para poder jogar com o Messi. Vai aprender muito jogando com o Busquets, né? Que é o melhor da história nessa posição, como primeiro volante. O cara que revolucionou a posição de primeiro volante. Mas não vai jogar em alto nível, né? Então talvez pro futuro da carreira do Federico pode até atrapalhar. Mas a ida do Federico Redondo pro Inter Miami foi muito para realizar o sonho de jogar bola com o Messi.
Mas esse é um mercado que absorve muito o argentino, né? O Thiago Almada, por exemplo.
Tá lá. Outro
o próprio
jovem.
O próprio Barco é campeão da Sul-Americana com o Independiente e com 18 anos
o
vai
para
o Atlanta
daí, né?
United. O Ezequiel vai para o Atlanta United, que era um time que estava surgindo, e o técnico era o Tata Martino, e ele vai para jogar no futebol dos Estados Unidos. Ele volta para o River e aí se percebe que mesmo no futebol argentino ele não consegue jogar, né?
Não está tão bem.
Ele não consegue se estabelecer, ele é reserva do River. E um jogador que surge no Independiente com muita força.
Mas aí que tá.
Aquele Independiente ganha do Flamengo a Libertadores muito por ele, né?
É, era o duelo. É aí que tá. É que aí entra uma questão que a gente nunca vai saber. Mas até que ponto ter ido, né, para os Estados Unidos atrapalhou, né? Se, será que se com 18 anos, quando ele sai do Independiente e vai para os Estados Unidos, ele tivesse ido para a Europa, será que ele não teria evoluído? Será que jogar numa competição menor durante 3, 4 anos não atrapalhou esse desenvolvimento dele? Por isso que hoje ele não é o jogador que poderia ser? É uma pergunta que a gente não tem como responder, porque não aconteceu. Mas assim, o Thiago Almada até agora não decolou, como se esperava. Não sei. Eu acho, assim, pelo nível, acompanhando a MLS como eu tenho acompanhado, vendo os jogos por causa do Inter Miami, o nível é muito mais baixo que se tem aqui. Então, quando a gente tem aquela ideia, tá na América do Sul, precisa evoluir, esses guris, eles dão um passo atrás quando vão pra lá. Nível de competitividade, o jeito de jogar, não sei como é, alguns treinadores que estão lá, por exemplo, o Inter até tem o Tata Martino, mas outros treinadores que estão nos Estados Unidos, pô, o cara poder, que nem o Tchevek tá indo trabalhar com o Guardiola. Esse cara vai evoluir de uma forma que vai evoluir lá o cara treinando com o treinador do Dallas FC, sei lá quem é o cara. Então também, esse
o
tipo...
O Kendry Páez vai pro Chelsea do...
Pochettino.
Pochettino, por exemplo.
O McAllister, que foi pro Brighton. McAllister.
É, o De Serbi. Então assim, tem esse passo na carreira, e aí é uma vantagem que o Brasil tem. A gente até já falou sobre isso quando falou da MLS, mas o Brasil tem por quê? A vantagem econômica que o Brasil tem em relação à Argentina, Uruguai e tal... Os jogadores brasileiros, não é o que a MLS paga, né? A MLS não vai pagar o que o Real Madrid pagou pelo Endrick, ou o que o Barcelona pagou pelo Vitor Roque. Então, os clubes brasileiros, eles são de alguma forma protegidos. Porque o que a MLS paga, os brasileiros não vendem esses talentos. Não. E aí tem que pagar mais, eles vão para a Europa. Como os argentinos estão numa crise tremenda, chegou a grana ali e vai. O Federico Redondo foi, se eu não me engano, vendido por 3 milhões e meio de dólares só. Para um volante promissor. Se eu não me engano, é esse valor, eu até vou conferir, mas assim, é um valor baixíssimo.
Baixo.
Né? Então, assim, mas porque o argentino não tem como segurar. E aí, se daqui a pouco ele fica mais 6 meses no argentinos, poderia ser valorizado.
Tem um ponto, que tu indo para os Estados Unidos, vamos lá, vamos pegar o caso de um jogador que vai jogar no Atlanta United. Ele é um anônimo. Ele não é do time de basquete, ele não é do time de futebol americano, ele está com toda a estrutura. Mas ele não tem a pressão que tu teria num grande centro. Mesmo na Europa, que teoricamente se tem um respeito maior pela privacidade do atleta, a pressão é muito grande. Estádio lotado, tem cobrança de torcida, tem ultras que estão sempre ali em volta. Tu tá num ambiente de competição mais elevado. O futebol nos Estados Unidos, ele não tem essa pressão. Eu acho que isso influencia também. O jogador acaba perdendo essa embocadura, acaba perdendo esse embalo. E aí, quando volta para um centro, como vou pegar o exemplo do Ezequiel Barco, quando volta para um centro e para um time de massa como é o River Plate, já está rico, não precisa, não tem mais aquela fome de conquista, né, de conquistar o bem material. E aí, para retomar num outro nível de futebol, é muito complicado. Eu acho que é uma opção de carreira, né, delicada. O Brenner do São Paulo fez isso, né?
Sim.
Para alguns pode ser bom. Para o Elias do Grêmio, por exemplo, que é um jogador de um outro nível, ele fez um bom negócio. Está jogando no Nova York, né? Não é uma liga que para ele é uma liga que ele, para o cenário que se apresentava para ele, ele deu um salto. Mas para jogador que tem chance de ser jogador top de linha, não acredito que seja um bom negócio, mesmo com o Messi estando lá e colocando o holofote todo nessa liga.
Só para tu avisar, foi valores muito baixos, tá? Não, é 8 milhões de dólares, o Federico. Tá, mas igual, é um valor que daqui a pouco tem clube brasileiro que segura. Né?
O então, Fausto Vera, né? Não, o foi Flamengo mais ou menos compra, isso?
Por exemplo.
Oi?
O Fausto Vera foi mais ou menos isso.
É, o Fluminense segurou o André num valor acima desse ano passado, né, para
o Liverpool, pro Liverpool.
Porque ele tinha também a ideia de seguir para ficar para Libertadores, né? Mas assim, não tem como o argentino recusar um valor desses, né? O clube brasileiro consegue. Então essa é uma vantagem que o Brasil vai ter daqui a uns 10 anos, a gente vai ver essa vantagem de talentos que a Argentina está perdendo, porque eles não vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, que o Brasil não está perdendo.
Teve, para a gente encaminhando aqui o final, teve aquele jogador que o Inter tentou muito. O Palmeiras tentou, que era um uruguaio que jogava nos Estados Unidos.
Qual?
Está jogando na Itália, joga na Lazio, eu acho, hoje.
Ah, bom. Eu achei que era aquele cara lá que o São Paulo contratou, o Grêmio quis, o Gonzalo Carneiro, lembra dele?
Sim,
centroavante.
Sim. Esse teve problema com doping, né?
É, esse foi outras questões.
Esse acabou perdendo um pouco o trem por isso. Mas é isso, é um mercado que ele é menos competitivo. E o jogador acaba tendo a independência financeira. E se tu não tá num ambiente competitivo, não tem... Isso vale para qualquer profissão, né?
Isso.
Vale para qualquer profissão. É. Bertoncello.
Boa. Que papo bom,
que
hein?
O que vem agora, Bertoncello?
Conversa boa e vai ficar melhor ainda, porque agora no mapa da Copa Libertadores vamos falar do Conexão Copa.
O Conexão Copa vai ser de um time que não está na Libertadores, né? Não é o Boca, a gente sempre fala do Boca aqui, porque tem o mapa, na verdade o mapa da Copa a gente vai renomear ele, é mapa da Copa e do Boca, né? A gente sempre fala do Boca mesmo estando na Copa.
Tem que citar o Boca.
Mas nós vamos falar do time que... do maior jogador do mundo, né? Do melhor de todos os tempos, atleta do século, o time do Pelé. E o mapa da Copa traz uma homenagem não só ao Santos, que tem... O Santos tem a tradição de lançar, o programa é sobre garotos, sobre joias, né? E o Santos, ninguém mais do que o Santos no Brasil lança garotos. Então é uma homenagem ao Santos, e vocês estão ouvindo aí essa música ao fundo, que é, pra mim, é um dos grandes poetas do nosso tempo, poetas dessa geração mais jovem, que é uma homenagem do Chorão, né, do Charlie Brown Jr., pro Santos, e é uma homenagem nossa ao Ângelo.
Pela rua, no passo sossegado, quando me parar do lado, um belo carro importado.
Que o Bertoncello trouxe o jogador mais jovem a fazer um gol, né, Bertoncello?
Isso.
Uma Copa Libertadores.
Repetindo, né, ele fez o gol em 2021, quando tinha 16 anos e 100 dias, um gol contra o São Lourenço, e até hoje ele ostenta essa marca, né? O Santos, que vive talvez sua pior fase na história, né? Um time que joga hoje a Série B. E que, curiosamente, e talvez simbolicamente, após a morte do Pelé, o Santos caiu. Né? Então é um time que busca se reconstruir, foi vice-campeão paulista. Nesse começo de Série B, vem bem e dá indícios que vai tranquilamente retornar para a Série A. Mas, de qualquer forma, quando um time cai, né, é hora de colocar a reforma em ação. Né? Repensar muitas coisas em termos financeiros, políticos, estruturais. E o Santos, ele merece essa homenagem justamente por conta disso que o Léo trouxe, né? Este berço, né, de jogadores que saem muito jovens, que foram, jogaram a Libertadores. Falamos do Neymar, tem Gabigol, tem Rodrigo, tem tantos atletas que podem formar essa lista, né? O Pelé só foi ser campeão da Libertadores lá em 1963, porque a Libertadores começou em 60, né? Mesmo, sim, ele sendo campeão do mundo em 58, não existia a Libertadores. Então o Pelé foi começar a jogar essa competição só depois dos anos 60. E aqui, Léo, eu faço uma indicação para o pessoal que nos ouve, que é com relação a um documentário feito sobre o Chorão, que é justamente isso que tu falaste, né? Ele é um rock brasileiro, mas que tem muita melodia, tem muita letra que faz refletir, né? Uma letra forte. E o Chorão, ele tinha esse papel, né, Léo?
A letra da rua, né?
Isso, exatamente. Rua, né? Exatamente, das ruas. Né? E ele trazia muito isso nessa música, né? Então, o documentário famoso, né? Chorão, o Marginal Alado, tá no Netflix, faz 5 anos que esse documentário foi lançado, retrata a vida e a carreira do cantor brasileiro Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr., tem depoimentos, histórias, imagens, é bem legal, então fica como a dica aqui do Conexão Copa, Chorão, o Marginal Alado.
Ah, eu assisti, é sensacional, e mostra uma face dele, assim, porque tu olha o Chorão, tu imagina que é aquele cara, né, brigão, então, não, ele é um cara, era um cara de um coração enorme, e todo mundo diz que ele só fazia mal pra ele, né, um romântico, Chorão, um romântico, ele foi pedir a mão da que foi esposa dele pro pai dela, ele se encantou por ela, ele fez uma música pra ela, inclusive... E ele vai pedir ela em namoro pro pai dela. Isso nós estamos falando que é de 2000, dos anos 2000 já. Então, é uma grande figura, um grande personagem e muito vinculado ao Santos, né? O cara é extremamente santista, né? Torcedor, cara da cidade. E a música dele tem muito da rua porque ele era um cara do skate. Ele era um cara que andava por Santos e andava nas ruas com os amigos e tal. E aí ele traz essa poesia, essa letra da rua... Né, para sua música, e também para o mapa da Copa. Que Bertoncelo, vai ficando por aqui, mas antes eu lembrei do nome do jogador, viu?
Qual?
Tati Castellanos.
Castellanos, é verdade.
Teve nos planos do Palmeiras, puxa, do Inter.
É verdade.
E jogou no estado, estava nos Estados Unidos, uhum. E hoje está jogando, se não me engano, está jogando na Lazio, jogando futebol europeu. É um jogador que conseguiu dar um seguimento à carreira. Mas enfim, esse é o mapa da Copa. A gente falou de Major League Soccer, de Real Madrid, de Barcelona.
Espetáculo.
Falamos de tudo, né?
O episódio 8 foi recheado, né? E quem quiser sempre ouvir, né? Para ativar o sininho, para poder ouvir as notificações sempre que o episódio novo estiver no ar. O mapa da Copa Libertadores, que teve na produção o Nicolas Lira e a Janaína Ville, técnica e edição de áudio do Vicente Nolasco. E voltamos na semana que vem, né, Léo?
É, se Deus quiser, né? Se deixarem, né?
Amém.
Se deixarem. Ou se também se deixarem, a gente fica falando até a semana que vem.
É bom, né?
É bom. Grande abraço. Espero que estejam gostando.
Valeu.
Falou. Tchau, tchau.